primeiro ponto da ordem de trabalhos envolve precisamente a senhora deputada Mariana Aiveca e tem que ver com a apreciação e votação de um parecer relativo ao projeto de lei 684, que procede à segunda alteração à Lei de Defesa Nacional. Uma alteração de fundo e, portanto, um relatório que tem que refletir toda a dimensão dessa alteração de fundo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Exatamente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, este é um relatório simples, até porque o projeto de lei em causa também é simples e visa exatamente corrigir um lapso que teve origem nas introduções feitas à Lei da Defesa Nacional, à Lei Orgânica 5 de 2014, de 29 de agosto. Portanto, é um projeto de lei que é apresentado por 10 deputados dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, apresentado de acordo com todos os preceitos regimentais. Faço uma referência na nota prévia, exatamente à nota técnica, porque a nota técnica que é anexa a esta iniciativa analisa e enquadra de forma clara e precisa o objeto da mesma. E, portanto, este projeto de lei, que apenas tem um artigo e que faz uma alteração ao número 4 do artigo 14º da Lei Orgânica 1B-2009, alterada pela Lei Orgânica 5 de 2014, de 29 de agosto, e lhe dá uma redação pela razão de que a lei em vigor, neste momento, a 5 de 2014, tem uma atribuição ao Sr. Ministro da Defesa que choca exatamente com o Decreto-Lei 73/2012, que transfere para a Autoridade Nacional de Proteção Civil atribuições claras e, portanto, que aqui chocavam exatamente com as atribuições que a lei dava ao Sr. Ministro da Defesa. E, nesse sentido, os proponentes alteram a Lei Orgânica 5 de 2014, dando-lhe a seguinte redação: o Ministro da Defesa Nacional coordena atividade interministerial de preparação e adaptação dos serviços para o estado de guerra, o estado de sítio e o estado de emergência, no âmbito do planeamento civil de emergência. E, portanto, é bastante mais clara. A deputada relatora não dá neste parecer a sua opinião, considera que a transfere para o plenário e, portanto, considera também que o projeto de lei que foi apresentado nos termos constitucionais e regimentais está em conformidade para ser apreciado em plenário. E é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, deputada Mariana Aiveca. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, pediu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, independentemente de cumprimentar a Sra. Deputada Mariana Aiveca pela elaboração do relatório, queria dizer que não acompanho aquilo que está escrito no relatório. E não acompanho o que está escrito no relatório porque eu não posso aceitar a linha que, apesar de vir escrita, de estar plasmada no projeto de lei, de que se tratou de um lapso. Não se tratou de um lapso. Houve uma aprovação consciente de uma inflexão errada que o Governo tinha feito antes nas leis orgânicas, retirando ao Ministro da Defesa competências na área do planeamento civil de emergência e transferindo as competências do planeamento civil de emergência para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que do nosso ponto de vista está errada, porque a Autoridade Nacional de Proteção Civil é uma autoridade com competências operacionais. É com a componente operacional que a Autoridade Nacional de Proteção Civil na componente operacional que a Autoridade Nacional de Proteção Civil empenha os seus recursos. O planeamento civil de emergência é distinto disso. O planeamento civil de emergência são precisamente operações de planeamento para situações de emergência, situações limite, situações que são tratadas no plano internacional em articulação com a NATO. E que, por isso, do nosso ponto de vista, devem estar, e estavam antes, na alçada do Ministério da Defesa Nacional e até da Presidência do Conselho de Ministros, no primeiro-ministro. Portanto, tinha havido uma opção errada do Governo uns anos antes. A propósito da Lei de Defesa Nacional e no âmbito das negociações que ocorreram com a maioria a propósito do diploma que aqui foi apresentado, o Partido Socialista apresentou uma proposta que corresponde à redação que foi aprovada na lei. Tem que se dizer, em abono da verdade, que nas reuniões de trabalho que houve entre o Partido Socialista e os membros da maioria, e onde estavam também representantes do Sr. Ministro, nos foi dito que a maioria não concordava com essa nossa proposta e que iria propor uma redação alternativa à nossa proposta. A verdade é que quando a redação veio, essa que está agora a ser alterada, veio nos exatos termos em que o Partido Socialista o tinha proposto. E o Partido Socialista, o entendimento que teve, foi o de que, afinal, a solução proposta pelo Partido Socialista tinha sido aceita. Portanto, a lei não foi aprovada com um lapso. Essa expressão não pode constar do relatório. Nós não aceitamos essa versão dos factos, porque essa versão dos factos não é verdadeira. A lei foi aprovada tal como foi proposta, tal como as propostas de alteração foram feitas, aprovadas na Comissão de Defesa, na especialidade, e no plenário, em votação final global. Se a maioria se enganou, foi um engano da maioria, não é um lapso da lei. Se a maioria fez o que não queria, foi a maioria que fez o que não queria, não é um lapso da lei. E nós consideraremos, e daí tiraremos as devidas conclusões, muito negativa uma alteração de um acordo feito em sede parlamentar que nos levou a ter, relativamente a esta lei e à lei que a ela estava associada, que era a lei de bases das Forças Armadas, a LOBOFA, um determinado sentido de voto, repito, em função das negociações que foram feitas em sede parlamentar, o Partido Socialista teve, em relação a estas duas leis, um determinado sentido de voto em benefício daquilo que nós entendemos dever ser uma orientação política mais abrangente do que as simples maiorias constituídas em cada momento no Parlamento no que respeita à matéria de defesa nacional. Não tinha havido até aí, por parte do Ministério da Defesa e por parte da maioria, que aqui sustenta o Governo, nenhuma preocupação de manter esse entendimento mais alargado. O Partido Socialista fez um esforço e levou ao limite esse esforço no sentido de criar condições para que essa maioria mais alargada não se quebrasse. Houve até uma intervenção empenhada do Sr. Presidente da Comissão nesse sentido. Nós chegámos a insistir para que a aprovação desta lei, que o Governo esteve 3 anos a preparar, não fosse aqui feita de forma atamancada e apressada em sede parlamentar, precisamente para que todos tivéssemos consciência do que estávamos a fazer. Esta correção daquilo que foi acordado e que levou a um determinado sentido de voto é, do nosso ponto de vista, muito grave no plano das relações entre os partidos que aqui em sede parlamentar procuram construir soluções que vão para além das maiorias circunstanciais. Portanto, 2 pontos. Primeiro ponto, considero este projeto de lei um projeto de lei grave do ponto de vista das relações institucionais entre os dois partidos em sede parlamentar no que respeita aos entendimentos que têm havido, pelo menos nas últimas décadas, relativamente à matéria de defesa nacional, e considero que não podemos aceitar esta versão de que estamos a corrigir um lapso. Não estamos. Não há aqui um lapso. Houve uma lei aprovada, bem aprovada, na sequência de um acordo entre 3 partidos e a maioria agora veio corrigir essa lei. E, do meu ponto de vista, ainda por cima, vem corrigi-la num sentido errado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dar os parabéns à Sra. Deputada Mariana Veiga pelo parecer. E nada ao obstar, inclusivamente revemos inteiramente no parecer, é objetivo e factual. Relativamente às considerações políticas do deputado Marcos Pestrelo, discordamos. Em primeiro lugar, porque, de facto, independentemente do deputado Marcos Pestrelo considerar ou não, de facto, a proposta, o projeto de lei apresentado pelos deputados do PSD e em concordância com o CDS, refere-se precisamente ao lapso. Portanto, a deputada Marina Aveco, quando fala no seu parecer, está a reportar ao projeto de lei apresentado, que é, de facto, uma alteração pontual e estamos a falar de uma... Independentemente das considerações políticas, e que têm toda a legitimidade para o fazer, o deputado Marcos Pestrelo e o Partido Socialista, estamos a falar de uma remissão, que refere-se obrigatoriamente à Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas que a alteração à Lei de Defesa Nacional não teve em conta esse decreto-lei, que é o decreto-lei que o Senado 3 de 2012 coordena a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Agora, tem toda a legitimidade do Partido Socialista para discordar da perspectiva desta deste decreto-lei ou da própria alteração legislativa. Agora, o que estamos aqui a discutir é a questão do parecer e nós, obviamente, tanto politicamente como factualmente, como o parecer da deputada Mariana Veca refere, nós, obviamente, estamos inteiramente de acordo quanto a isto. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só para agradecer e dar os parabéns à Sra. Deputada Mariana Aiveca pelo parecer aqui reproduzido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que as considerações feitas pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo não têm muito a ver com o parecer, porque... No parecer e no âmbito da iniciativa, o que se transcreve é exatamente a exposição de motivos, com o cuidado de pôr entre comas, e, portanto, no âmbito da iniciativa, não é a relatora que inventa nada, e há o cuidado de dizer que esta iniciativa, de acordo com a exposição de motivos, corrigir o manifesto lapso, se o manifesto lapso está entre comas, porque exatamente essa frase faz parte da exposição de motivos em causa. Por outro lado, também está entre comas aquilo que é o projeto de lei, quando referimos também no âmbito da iniciativa, o Ministro da Defesa Nacional coordena o Conselho de Planeamento e tem entre comas até exatamente através da presente iniciativa legislativa. E, portanto... No âmbito da iniciativa, naturalmente que me socorri não só da nota técnica, à qual faço uma referência pela sua qualidade, mas fundamentalmente àquilo que é o objeto do projeto de lei. Esteja ou não a relatora de acordo com tal alteração, esteja ou não de acordo com a exposição de motivos, que é a base exatamente da alteração que se está a fazer, mas o que não pode existir é um relatório que fala do âmbito de uma iniciativa de forma diferente daquilo que os proponentes o fazem. E, portanto, independentemente daquilo que pensemos relativamente à matéria. E, portanto, quando o Sr. Deputado Marcos Pestrelo diz que no parecer não pode estar que a iniciativa visa corrigir o manifesto lapso, ele tem que estar no parecer pelo simples facto de estar no projeto. Agora, o que o Sr. Deputado está a referir-se é que no projeto não deveria estar, mas isso é uma discussão que eu creio que em plenário se deve fazer e tem toda a razão. Agora, o que motivou o parecer, que é claro, que é bastante simples, como se pode ver, é exatamente a transcrição do objeto do projeto de lei e da iniciativa legislativa, no caso um projeto de lei, portanto não podia fazer de outra forma, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Mariana Aiveca. Estamos em condições de votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. É aprovado que os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do CDS e do PSD, o voto contra do Partido Socialista. Passamos ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem que ver ainda com a resolução da Assembleia da República 87/2014, de 29 de outubro, vulgarmente conhecida como aquela que trata das questões da natalidade. A resolução contém um determinado programa de ação que passa pela apresentação de propostas em comissão, nas diferentes comissões, e a elaboração de um relatório com contributos por parte de cada comissão nesta matéria. Foi apresentado e aprovado na reunião de 2 de dezembro uma proposta conjunta do PSD e do CDS-PP sobre a metodologia de trabalho na comissão, no sentido de serem apreciadas propostas e realizadas eventualmente audições que permitam, tanto quanto possível, cumprir o calendário previsto, que é relativamente apertado. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata, apresentou uma proposta de audição de 5 entidades, a saber, a AOFA, a Associação Nacional de Sargentos, a Associação de Praças, a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima e o Instituto de Ação Social das Forças Armadas. Sei, entretanto, porque me foi transmitido pelo próprio, que o Sr. Deputado André Pardal tinha uma proposta alternativa, melhor, alternativa, uma metodologia alternativa sobre esta matéria. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a isto e na sequência da aprovação da resolução número 87/2014 no Plenário da Assembleia da República, de facto, na reunião anterior, PSD e os deputados do PSD e do CDS apresentaram esta metodologia, no fundo, para agilizar, porque a própria resolução estabelece um prazo de 90 dias que terminará no final de janeiro para se apreciar esta matéria da natalidade. E, no fundo, o que nós apresentamos aqui em conjunto com o grupo parlamentar do CDS é a audição destas 5 entidades que, e como o Sr. Presidente referiu, uma vez que vamos entrar também numa quadra natalícia e deverá, no fundo, interrupção dos trabalhos parlamentares em alguns dias, também para agilizar, no fundo, o procedimento, nós desde já propomos alterar, no fundo, a metodologia, manter as 5 entidades, mas em vez de audições, podemos recolher os contributos destas 5 entidades por escrito sobre esta matéria, cumprindo-se, assim tendo a certeza de que se cumpre o calendário que apresentamos. E, portanto, a justificação para as entidades são as associações representativas de todas as classes profissionais tuteladas pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional e, no fundo, também o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, que é quem diretamente se relaciona com o Fundo de Assistência de Bênçãos Militares e a prestação de cuidados sociais e, portanto, poderá dar aqui um contributo sobre esta matéria, que não se resume só à natalidade, mas também às crianças e às famílias, genericamente. E, portanto, é só, no fundo, modificar a metodologia em relação ao requerimento apresentado, em vez de audições, se a Comissão estiver de acordo, a recolhermos os contributos destas entidades por escrito.
Deputado André Pardal, está aberta a discussão? Está fechada a discussão. Votamos a proposta. Quem vota... quem vota favoravelmente, portanto, no fundo, uma proposta oral de alteração da proposta escrita anteriormente apresentada, no sentido destas audições se transformarem em, digamos, audições escritas. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta é aprovada com os votos favoráveis da maioria, com a abstenção do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. A aprovação da ata consideraremos aprovada se não virem inconveniente. Outros assuntos eu não tenho, se não tiverem. Ah!
Sr. Presidente, seguramente não será hoje o momento oportuno, não será agora o momento oportuno, mas eu queria fazer uma sugestão que, aliás, a ideia nasceu da participação ontem de nós os três num Conselho Superior de Defesa. E acho que no quadro da nossa programação para o ano que vem, não é nada de muito urgente, mas tenho o sentimento que, quer aqui, quer na outra instância, há muito pouca reflexão sobre as coisas. Quer dizer, nós seguimos, e bem, com dignidade, em piloto automático, na lógica da afirmação daquilo que são os nossos valores ideológicos, isto no que diz respeito a cada uma das bancadas parlamentares, e que tem a ver com os nossos compromissos internacionais, etc. Mas eu gostava, como aliás ontem me ouviu dizer, que se fizesse um balanço, por um lado, do conjunto das intervenções, e, por outro, que daí se tirassem lições para aquilo que temos que fazer no futuro, porque hoje estamos sem comunicação social, não é? Sendo que a reunião é aberta, não está ninguém da comunicação social.
Mas tem acesso às árvores.
Nós estamos a fechar uma longa intervenção, uma longa e custosa intervenção, felizmente muito, muito bem sucedida do ponto de vista da presença das Forças Armadas Portuguesas no Afeganistão. E ninguém faz o mais pequeno esboço de fazer uma reflexão sobre o que aquilo representou. Mesmo até na perspectiva dos recursos financeiros. Porque estando nós tão apertados e outros tão apertados, o que a comunidade internacional, a intervenção internacional ganhou no Afeganistão, gastou no Afeganistão, é uma coisa, provavelmente, com números que ainda não estão apurados, pelo menos que eu conheça, não, e eu sigo isso com alguma atenção. E valia a pena refletir. Nós tivemos a sorte, uma sorte que é merecida, porque os nossos militares são, de facto, muito bons, de não ter praticamente baixas na intervenção no Afeganistão. Tivemos um acidente e depois tivemos uma única baixa, o que é espantoso para o conjunto de pessoas que lá estivemos e para as zonas complicadas onde estivemos. Mas eu acho que o mínimo dos mínimos era fazer uma reflexão sobre isto. Nós ontem tivemos a oportunidade de nos pronunciar sobre o novo dispositivo de forças, nomeadamente sobre o Kosovo, onde temos neste momento a presença mais significativa. Só nos honra. Eu estive lá já por duas vezes, há aqui outras pessoas que estiveram, seguramente o Sr. Presidente emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, já esteve também no Kosovo várias vezes. O Sr. Presidente em exercício, Presidente eleito, também lá terá estado. Aquilo é, do meu ponto de vista, e com toda a modéstia eu digo, eu já lá estive duas ou três vezes, até já fiz a estrada ainda do tempo do Everosha para Tirana, na Albânia, o grande Everosha. E eu recomendo, sinceramente, até ao nível das prendas de Natal, e sabendo que há pessoas que têm ligações com o mundo editorial e o mundo livreiro, que só os ilustram, como é o meu modesto caso e o caso do Sr. Presidente, que é primo do melhor livreiro português, é o primo do melhor livreiro português, que acabou de... Física. Acabou de... Geográfica. Acabou de comprar a livraria, a velha livraria, por baixo da casa dos meus pais, no Campo Grande. Na rua que tem o nome do meu avô, que é também o meu. É uma belíssima livraria. Homónimo. Bem, eu aí recomendo vivamente que comprem, como prenda de Natal, os livros do Cadaré, que estão... já alguns traduzidos para português, não só o General do Exército Morto, como o sucessor. É um belíssimo livro. Eu não sei se a senhora deputada Mariana Aiveca vem da componente do DP do Bloco de Esquerda, se vem de outras componentes, mas se vem da componente do DP, tem que ler o Cadaré. Se ainda não leu, leia o Cadaré, leia o sucessor, porque o sucessor é um romance admirável, que eu li em Tirana, em francês, mas é um romance admirável sobre a morte do número 2 do Everosha, que ainda hoje não está esclarecida. Como é que ele se chamava? Era um tipo... Mehmet Cheu. Não, não conheceu, também não. Eu ainda fui lá no tempo do Ramiz Aliá. Vale a pena. E, obviamente, claro, o PSD vai dizer que era também importante comprar o livro que acaba de sair do Sr. Presidente de Mérito, Manuel Filipe Correia de Jesus. Eu estou à espera de receber um exemplar com indicatória, mas ainda não recebi. Mas o Kosovo merecia uma reflexão, e não é aquelas reflexões tradicionais com aqueles personagens, uns próximos de nós, da nossa família política, outros próximos do PSD, outros eventualmente próximos do Bloco ou de outras forças políticas, que nós convidamos para aqueles colóquios e que dizem sempre a mesma coisa, e normalmente são coisas cinzentas que não comprometem. Valia a pena refletir sobre isto. Fazemos uma jornada, uma vez em tempos, quando o Sr. Presidente emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, era o Presidente em exercício, fizemos uma jornada de reflexão de um dia inteiro na Mesa da Força Aérea em Monsanto. Para além de ter aparecido um desses paraquedistas, cujo nome eu não cito, a dizer baboseiras inenarráveis. Tem a impressão que só nós os dois é que nos lembramos disso. Não era oficial da Força Aérea, era um civil e era um homem da vossa família política, indicado pela vossa. Mas eu não digo o nome, porque sou um tipo que insiste em ser delicado, eu sei que é antigo. Valia a pena refletir sobre isso, e sobretudo por causa desta nova presença no Iraque, e o Estado Islâmico, porque eu acho que as coisas estão ligadas. Eu sei que o meu líder nesta comissão, que é o meu amigo Marcos Pestrelo, porque me exprimiu, não esteve de acordo com o meu voto em matéria daquela história da Palestina no outro dia, mas eu acho, quer dizer, estas coisas, quer dizer, no momento em que o Estado Islâmico, eu desejo que haja um Estado palestiniano democrático, a viver em paz, em paralelo com o Estado de Israel, e com o reconhecimento claro da existência. Agora, no momento em que no Iraque temos uma coisa que se auto-intitula Estado Islâmico, onde há portugueses a participarem, inclusivamente, nas operações de gola, e não são para os de Natal que estão a ser degolados, nem galinhas, são de golas de pessoas. A Líbia está no estado em que está, a Síria está no estado em que está, e nós não temos ninguém a pensar um bocadinho sobre isto. Acho que valia a pena fazermos uma jornada mais interna do que externa, embora convidando uma ou duas pessoas para refletir sobre isto. E era essa a sugestão que eu queria fazer.